Pai, obrigado por mais um ano que o Senhor nos permite viver. E nós agradecemos pela vida que o Senhor nos dá e pedimos sabedoria para viver cada dia desse ano que o Senhor nos der. Cada dia. Que o Senhor nos dê força, ânimo, prazer em continuar te servindo, caminhando no caminho de Jesus, e que o Senhor possa mover a vida, as vidas, Pai, que te servem em todos os lugares, para que nesse ano seja um tempo maior de busca, de intensidade com o Senhor e preferindo caminhar no caminho com Jesus, em todos os sentidos. E que seja um ano em que a tua palavra se esclareça mais ainda em nosso coração e mente, e ela se torne em nós um jeito de viver, em nome de Jesus. Amém. Salmo 101. Cantarei a lealdade e a justiça. A ti, Senhor, cantarei louvores. Seguirei o caminho da integridade. Quando virás ao meu encontro? Em minha casa viverei de coração íntegro. Repudiarei todo o mal. Odeio a conduta dos infiéis, jamais me dominará. Longe estou dos perversos de coração. Não quero envolver-me com o mal. Farei calar o que difama o próximo às ocultas. Não vou tolerar o homem de olhos arrogantes e de coração orgulhosos. Meus olhos aprovam os fiéis da terra, e eles habitarão comigo. Somente quem tem vida íntegra me servirá. Quem pratica fraude não habitará no meu santuário. O mentiroso não permanecerá na minha presença. Cada manhã fiz calar todos os ímpios dessa terra e eliminei todos os malfeitores da cidade do Senhor. Ano passado eu li esse salmo algumas vezes e ele me chamou a atenção porque ele me pareceu ser um caminho de viver. E por isso eu chamei essa mensagem de um caminho para 2023, mas que seja um caminho para a vida, um jeito de viver, como tenho dito muitas vezes aqui. Ou o evangelho é um jeito de viver, ou ele é religião. Ou ele é um jeito de viver, ou é apenas um passatempo religioso, uma prática religiosa. E ele precisa ser um jeito de viver, uma forma de caminhar entre as pessoas, no meio delas. E aqui Davi traz, ao meu ver, esse caminho que eu e você precisamos perceber e decidir caminhar nele. E ele começa dizendo: cantarei a lealdade e a justiça. Ou seja, a minha trilha sonora vai ser lealdade e justiça. Não pode ser outra trilha sonora da vida. Lealdade e justiça. E aqui a palavra cantar é muito mais contemplar do que cantar. Eu contemplarei aquilo que vai me chamar a atenção. Nessa terra tem a ver com lealdade e com justiça. E me parece que nós esquecemos isso e nós estamos nos encantando com aquilo que não tem lealdade e não tem justiça. E é preciso voltar e olhar de novo o que, que o Evangelho ensina para nós, e aqui no caso o Salmo. Encante-se nesse ano com tudo que tem a ver com lealdade e com justiça. Amém, queridos? É isso que precisa chamar a atenção. Nós estamos vendo um movimento no Brasil impressionante, que as pessoas se encantam com o mal, com o perverso, com o maligno. com aquilo que não abençoa, com aquilo que não promove paz, com aquilo que não promove união, comunhão. E ele começa dizendo: olha, cantarei a lealdade e a justiça, seguirei o caminho da integridade, ainda que os caminhos se abram, e são muitos caminhos que se abrem diante de nós, e muitos deles não têm a ver com a integridade, não têm a ver com o ser inteiro. É como se você preferisse um caminho e que você se parte, e que você faz opções em outras ofertas, que parte de você não vai, e outras vai, você não vai por inteiro. Integridade é ser inteiro. Integridade é dizer assim: eu sirvo a Jesus a despeito de qualquer coisa, ainda que Ele não me faça nada de bom que eu queira, ainda que Ele não ouça a minha oração, ainda que Ele não faça para mim aquilo que eu peço, mas eu vou insistir em seguir Jesus Cristo, sou inteiro nisso. E o caminho da integridade, que tem a ver com todos os aspectos da vida, não vale a pena escolher um caminho que te dê um sucesso rápido, em qualquer que seja a área da vida, mas é pela via da falta de integridade. Não vale a pena, ainda que promova um sucesso, um reconhecimento, mas isso é rápido, é volátil, some rapidinho. E Davi diz: não, eu vou seguir a integridade, eu viverei em minha casa de coração íntegro. Não tem lugar mais difícil de ser gente boa do que em casa, não é não, gente? Sabe por quê? Porque em casa a gente tira toda a fantasia de crente. E tem uma historinha boba que eu já contei muitas vezes aqui, que o menino chega na igreja, depois do caminho para casa, o pai num desespero, brigando com todo mundo no trânsito, e quando ele chega na igreja, ele fala assim: papai, vamos viver na igreja? Aí o pai fala assim: por quê, meu filho? Porque na igreja você é tão bonzinho. Porque na igreja a gente veste a capa, a gente se hipocratiza, né? A gente dá uma máscara bem bonitinha, e quem nos vê diz: é muito crente, é muito cheio da unção, é muito. Mas quando ele chega em casa, ele encapeta. Aí o anjo sai e entra o demônio, e ele vira diabo. Não respeita ninguém, não respeita filho, mulher, marido, e ele vira um ser diferente. Mas na igreja, quando ele põe o pé do outro lado, nisso que nós chamamos igreja, né, indevidamente, mas quando ele põe o pé, parece que tem uma mudança ali, pá, e ele, aleluia, aí ele se santifica, né, se angeliza, ele se torna anjo. Só falta sair uma asinha. E ele diz: em minha casa, junto com meus filhos, junto com a minha esposa, com o meu marido, com gente que mora na casa, com os meus de perto, eu vou ser inteiro. Eu vou ser a mesma coisa lá fora, aqui em casa, de coração íntegro. E na minha casa eu repudiarei todo mal. Queridos, aí eu insisto, nós vivemos um tempo em que o mal se tornou o bem, o ruim se tornou o bom. É só você começar pela música. Se você pegar a música brasileira, eu ouvi um pedaço do show antes da virada, né? E foi horrível, música boa não tinha uma. Eu disse: isso é o Brasil, isso é o retrato do Brasil. Nós emburramos, escolhendo o pior, e o pior, sendo bem redundante, que a igreja caminhou atrás, né? Se você olhar as músicas evangélicas, Pelo amor de Deus. Elas estão ficando cada dia pior, porque elas copiam o caminho do sucesso. Elas copiam o caminho do agradar a todos, o caminho daquele que traz facilidade, que dá rentabilidade, porque, na verdade, tudo se transforma em grana. E ele diz, olha, eu vou repudiar o mal que tem a ver com aquilo que eu faço opção para mim, mas o mal que tem a ver com aquilo que eu faço para o outro. O Brasil fez opção pelo mal, pelo que é ruim, pelo que é pior, pela inimizade. Quando nós compramos a ideia do inimigo, da semente da intriga, da briga nesse país, nós compramos e nós nos separamos e dividimos por causa de questões ideológicas. Quando o Evangelho fala que é para eu e você cultivar o bem, a paz, a união, independente das nossas ideologias, independente das crenças. Eu tenho paz com qualquer um que professe uma crença completamente diferente e até adversa da minha, mas eu tenho paz. Sabe por quê? Porque em Jesus nós temos paz com Deus. Eu e você não teríamos nenhuma condição de viver em paz com o Criador, por causa da nossa estrutura de falha, de erro. Mas Ele optou ter paz conosco, porque eu não teria paz com você, que é diferente de mim, socialmente, intelectualmente, sexualmente. Por que eu não teria? Por que eu não teria? Mas Davi diz, olha, eu repudiarei todo o mal. Esse é um caminho para eu e você nesse ano. O que é mal, eu estou fora. Ele vem bonitinho, ele vem travestido de coisa boa e bonita, mas diz, eu não quero isso para mim. Eu quero o que é bom. Tudo que é bom, tudo é agradável, isso vem de Deus. A boa música vem de Deus. Qualquer que seja ela, seja boa, vem de Deus. Amém, queridos? Então, eu quero fazer opção pelo que é bom, porque isso tem a ver comigo, isso tem a ver com a minha fé, isso tem a ver com a minha caminhada com Jesus. Repudiarei o mal. Isso é um desafio para cada um de nós, crente. Você que está me ouvindo em casa, ou vai me ouvir em outro momento, repudie o mal. Qualquer mal que lhe ofereça, de qualquer ordem, parece bonito, ele tá encapado com um lacinho bonitinho, mas você diz, eu estou fora. É que, lembrando a história de Jesus, que eu já falei sobre isso aqui, quando é dito para Jesus, olha, os gregos querem falar contigo, tu te tornaste importante entre os principais filósofos da Grécia, você vai ser levado para viver numa cidade onde você vai ter um auditório só de intelectuais, eles querem te ouvir. E Jesus nem responde a pergunta, diz assim, chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem, ou seja, é agora que eu tenho que morrer com essa proposta, para eu caminhar para a proposta que o meu Pai me deu, cruz. Se fosse eu e você, com a nossa natureza humana caída, e uma oferta assim, de me colocar no topo da montanha, no lugar mais alto, visível de todos, nós rapidinho dizia assim, foi Deus que abriu a porta. Deus abriu a porta, então eu vou entrar nela, e já eu estarei exaltando o nome de Deus lá em cima. E Jesus disse assim, está na hora do Filho do Homem ser glorificado, e a glória que eu e você precisamos ter, ou queremos ter, ou devemos querer ter, tem a ver com aquela que Deus nos traz, e não aquela que o sistema nos dá. Amém, queridos? Deu para entender aí? Repudiarei todo mal. Ele diz, odeio a conduta dos infiéis. Ou seja, nós podemos ter amigos, nós podemos ter relacionamentos com quaisquer pessoas, mas eu não posso avalizar a conduta que é equivocada no que diz respeito à nossa fé. Dar o meu aval, dizer assim, eu estou junto com você, eu avalizo a tua prática de vida. Não. Porque ele diz aqui, eu odeio, mas o ódio, apesar de ser a tradução do Velho Testamento, mas o ódio não cabe no nosso coração, porque eu rejeito essa conduta. Eu rejeito essa conduta que me afasta, que me tira do caminho. Porque nós somos chamados, gente, para trilhar um caminho. Nós somos, primariamente, os primeiros cristãos foram chamados de gente do caminho. Não eram evangélicos, não eram cristãos, era gente do caminho. Gente que escolheu um jeito de viver, gente que adotou os princípios de vida. Por isso é dito, olha, os do caminho chegaram aqui entre nós, os do caminho. E ele diz assim, eu odeio a conduta, eu rejeito o caminho dos fiéis, e esse caminho jamais me dominará, mesmo eu vivendo no sistema. Nós não podemos ser fora dele, porque nosso viver é aqui. Jesus disse, olha, Pai, não os tire do mundo, não os tire da convivência das pessoas, não tire do relacionamento, mas os livre de ser cooptado pelo sistema, os livre de ser cooptado pela prática de vida. E é interessante como os cristãos, em vez de influenciarem, se tornam influenciados. Em vez de nós darmos o rumo, darmos a direção, nós passamos a adotar a direção do outro, admitir o caminho do outro para nós. Mas se nós somos gente da fé em Jesus, nós fizemos opção pelo caminho de Jesus. Ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Fizemos opção por esse trajeto. Então qualquer outro que nos ofereça não nos dominará. É isso que Davi diz, jamais me dominará. E isso é uma luta diária, todos os dias. Todos os dias você tem ofertas diferentes do caminho que você escolheu trilhar com Jesus. Isso acontece com todos nós. E todos os dias nós vamos aprender a dizer, não. Não. Jesus, eles estão querendo te tornar rei. E ele saía dali e ia embora. Ele podia fazer a opção, eu vou me tornar o rei, afinal de contas, multidão andava atrás dele, ele podia se tornar um líder político maravilhoso, transformar aquela nação, mas ele perdeu o caminho que ele veio trilhar. E ele saía de fininho, ele não ouvia, nem ouvia o resto da proposta, já ia embora. Quando o discípulo diz assim, olha, isso não vai te acontecer, Jesus, depois de Jesus ter dito assim, olha, o filho do homem vai ser entregue e ele vai ser morto, e Pedro, jamais te acontecerá isso. Aí ele olha para Pedro e diz, afasta de mim, Satanás, sai dele, diabo, que tenta impedir eu entrar ou caminhar o meu caminho. Então, todas as opções que foram oferecidas a ele, e ele sempre saía, não dava ouvidos, ou no máximo tinha uma repreensão dura, como foi o caso de Pedro. Sabe, nós ficamos ouvindo, 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 até o dia aquilo vai entrando, daqui a pouco você vai se deixando a levar, e quando você pensa que não, você já foi. Já foi. É aquela cantada, né? Aquela cantada que o rapaz fica dando todo dia na moça, ela não quer, eu não quero, eu não quero, eu não quero, eu não quero. Já foi. A piada era outra, né? Mas eu estou santificando a piada. Estou santificando. Odeio a conduta dos fiéis, jamais dominará. Longe estou dos perversos de coração. Como nós vimos brasileiro optando pelo perverso, pelo mal, pelo que desrespeita pessoas, mulheres, homossexuais, todo tipo de gente que nós execramos e dizemos não vale nada, e nós ratificamos isso. Isso não tem a ver com o evangelho. E o que eu estou falando não tem a ver com política, tem a ver com conduta. Tem a ver com conduta. Eu faço opção pelo honesto, eu faço opção pelo bem e não pelo mal, e não pelo perverso de coração. Aquele que adota para si a maldade como prática de vida. Eu não quero andar com gente assim. Eu ando com qualquer um. Qualquer um de qualquer crença religiosa, mas com o perverso não. Com o perverso de coração não. Que maquina um mal contra o outro, eu estou fora. Eu ano passado, né? Foi ontem, né? Ano passado eu participei de uma entrevista junto com uma mãe de santo, não sei de que lá. Ela estava do meu lado. E eu me referi em um momento para ela como irmã. Pois ela me abraçou. Os crentes devem ter me odiado, é claro, né? Mas é uma pessoa, um ser humano, que a crença não tem a ver comigo, que eu discordo, mas é um ser humano que eu preciso respeitar. Que eu preciso respeitar. Amém, gente? Pelo menos não me encher a minha caixa de mensagens de impropérios. Longe estou dos corações perversos. É um caminho para mim e para você esse ano. Se afaste de quem maquina o mal. Pode ser crente. E tem crente que maquina o mal. Aliás, tem muito mais do que os que maquinam o bem, infelizmente. Longe estou dos perversos de coração, e não quero me envolver com o mal. O mal, eu estou fora. O mal, eu não quero. Até o mal feito, qualquer coisa que coloque na sua mão, a Bíblia diz que você deve fazer com todas as suas forças, e não admitir fazer de qualquer jeito. Até um trabalho seu. Vamos fazer de qualquer jeito? Não. Afinal de contas, o chefe não está aqui, não. Vamos fazer o melhor. Vamos cantar de forma cada vez melhor. Estamos no caminho, estamos no caminho. Vamos fazer aquilo que é bom e não aquilo que é mal. Mas aqui também tem o mal do sistema, tem a perversão da pessoa, tem o maquinar o mal. Não vou me envolver com o mal. Isso foi uma decisão de Davi. E olha que Davi não foi um bom pai. Às vezes nós exaltamos Davi, mas esquecemos que ele era um ser humano, igual a todos nós. Davi, primeiro, só lembrando que Davi mandou, numa época de guerra, ele ficou em Israel, e por causa disso, ele manda buscar, e ele tinha direito de ter qualquer mulher no reino, mas ele manda buscar uma mulher do seu general. E depois que descobre que ela está grávida, manda trazer ele, para poder fazer com que ele tivesse relações sexuais com ela, para dizer que o filho era dele, mas o cara era tão honesto, tão sério, que ele não entrou em casa. Se ele entrasse, podia acontecer, mas ele não entrou em casa. Ele disse: eu não vou entrar em casa, eu estou na secura, mas eu não entro em casa, não entro em casa. Embebedou ele, mas ele não entrou em casa. Ele disse: esse cara não tem jeito, tem que morrer. Mandou um general para a frente da batalha, que generais não vão na frente da batalha. Morreu. Isso é Davi. Davi foi um péssimo pai. Um péssimo pai. Um dos seus filhos estuprou uma irmã e ele não fez nada. Não fez absolutamente nada. O outro filho esperava que ele tomasse uma decisão, ele nunca disse nada para ele. E ele terminou vendo esse filho morrendo. Anos sem falar com o filho, sem repreender uma atitude do filho. Isso foi Davi. Talvez todas as experiências fez com que ele dissesse isso: não quero me envolver mais com o mal. Eu já passei por isso. Eu já vi o resultado disso na minha vida. Farei calar ao que difama o próximo às ocultas. Crente, alô crente, vamos fazer esse voto? Se tem um pecado que eu já há mais de 30 anos conduzido igreja, que já vi de muitas formas, é aceitar a difamação do outro. Farei calar ao que difama o próximo às ocultas. Ei, irmão, eu quero te contar uma coisa, mas tu não conta para ninguém. Diz assim: arreda Satanás, porque é fofoca. Olha, eu vou te contar uma coisa de fulano de tal, mas isso é verdade? Eu não sei, eu soube. Arreda Satanás. Faça um voto diante de Deus de não aceitar quem quer difamar o outro. Nós temos visto pessoas, eu tenho conhecido homens de Deus sério, que por causa de uma frase não compreendida, as pessoas tomam aquilo e jogam o nome na lama. Feito por crente, feito pela igreja. E um caminho que eu e você precisamos adotar: eu vou calar quem quer difamar o meu próximo às ocultas. Você sabe que uma forma de resolver esse problema, quando a pessoa chegar e dizer assim: olha, eu soube de fulano de tal, assim, vem cá, vamos conversar com ele. A mentira para bem ali, e o fofoqueiro morre na hora, porque ele não quer falar com o outro. E me perdoe, mas crente gosta de fofoca. Estou certo ou estou errado? É porque diz assim: nós vamos orar. Mentira, não vai orar, não vai orar. Ele quer espalhar a coisa. Então, pelo amor de Deus, crente, guarda a vida do teu irmão. Qualquer coisa que contem, guarda a vida do teu irmão. Guarda, porque isso é sadio. Tem um versículo na Bíblia que diz assim: Deus odeia quem causa divisão ou confusão entre os irmãos. Deus odeia. Qualquer pessoa que difama, qualquer pessoa que lança uma dúvida sobre a integridade, sobre a moral do outro, qualquer pessoa que tenta difamar a vida do outro, saiba que Deus, nesse momento, não concorda com isso, e eu e você também não vamos concordar. Amém, queridos? É um caminho. Farei calar o que difama o próximo às ocultas. Não vou tolerar os homens de olhos arrogantes. Arrogância não cabe com quem serve a Jesus. Não teve ninguém maior do que ele vivendo na terra, e também não teve ninguém menor como ele, porque ele ensinou que o maior tem que ser o menor. Ele, como a Bíblia diz, mesmo subsistindo como Deus, não tomou como usurpação ser igual a Deus, e se tornou ser humanozinho. Ele fez opção por não ter os atributos de Deus. Isso é um negócio complicado, outro dia eu vou falar sobre isso. Porque Jesus, é como se ele dissesse, eu não quero ser, não quero usar o que eu tenho na minha natureza, na minha essência. Um exemplo, uma mulher, só para você pensar, uma mulher toca em Jesus por trás. Qual foi a pergunta que ele fez? Hein? Qual foi a pergunta que Jesus fez àquela mulher do fluxo de sangue, que tocou nele? Qual foi a pergunta? Hein? Quem me tocou? Isso não é próprio de quem é onisciente. Certo ou errado? Hein? Bagunçou a cabeça agora, né? Ou não? Bagunçou. Porque ele disse, quem me tocou? Quem? Não sei. Não sei. Optou por ser gente. Outra, quando será a tua vinda? Não sei, só quem sabe é o Pai. Como assim não sabe? Como assim não sabe? Me diga, já pensou sobre isso? Ele não tomou como usurpação ser Deus, e se humilhou e se tornou gente. Gente, ser humano, sentiu dor, sentiu fome. Deus não sente dor, Deus não sente fome, mas ele sentiu. Se tornou ser humano. Aí Davi diz, eu não vou tolerar os homens orgulhosos, os olhos orgulhosos, porque Jesus era o mais simples de todos os homens. Diante de quem ele poderia reagir e não reagir. Lhe perguntavam sobre o que é a verdade e ele não responde, como se ele não soubesse sabendo. Se torna menor. É a maior dificuldade minha e sua, se tornar menor do que o outro. Nós já temos uma frase pronta. Você não sabe com quem está falando. Porque é duro você admitir que é menor do que o irmão. E Tiago diz, considere os outros superiores a você. Isso é um caminho. Mas é difícil, né? É difícil para mim, é difícil para você, é difícil. Mas esse é o caminho. Você admitir que sabe menos, de que é menor, mesmo sabendo que é maior. E eu me lembro, acho que eu já contei isso há muitos anos aqui, atrás eu vi isso, quando eu era garoto, estava num jogo de bilharina, eu jogava bilharina, gente. Sabe o que é bilharina, né? Sabe. Não sabe, é um joguinho de sinuca menor. E tinha um homem que era um japonês, que eu esqueci o nome dele, era faixa preta de karatê. E ele era um homem forte. E ele estava jogando com uma outra pessoa. E aconteceu alguma coisa lá, e o rapaz que estava jogando com ele, era um baixinho invocado. Sabe aquele baixinho que o espírito não cabe dentro, ele fica agitado, né? Ele fica agitado para lá e para cá. E teve uma confusão e ele começou a agredir o cara com palavras. E todo mundo sabia quem era o sujeito, né? E ele, eu me lembro até hoje que ele pegou o taco, ele apertava o taco assim na mão, assim. Mas ele botou o taco em cima da mesa, deu as costas e foi embora. Ele sabia que ele podia trucidar aquele rapaz. Mas ele preferiu ser o covarde, né? E aconteceu isso num jogo, eu estava num jogo de futebol de salão, e um amigo nosso pegou um tapa no rosto. Ele pegou um tapa assim, que ele virou a cara e ele era forte, ele olhou para o cara assim, baixou a cabeça, tirou o tênis e foi embora. E eu fiquei indignado com ele, né? Porque ele era um covarde, né? Ele podia bater naquele outro, mas ele preferiu apanhar e ir embora. Ele preferiu ser o menor. Isso parece ser humilhação diante dos homens, mas é exaltação diante de Deus. Esse é o caminho, é difícil, mas esse é o caminho. Farei calar o que difama, não vou tolerar os homens arrogantes e de coração orgulhosos. Gente, nossa natureza é orgulhosa, a minha, a sua natureza é orgulhosa. Nós queremos ser o maior, o melhor, o menor, o mais bonito, o mais importante, o mais sábio. Nós não aceitamos que outra pessoa te questione, especialmente aquilo que você sabe que você seria, sim, socialmente, intelectualmente inferior. Especialmente se for assim, você prefere se exaltar. Mas Jesus deu exemplo dizendo: eu sou o Senhor e sirvo vocês, então faça como eu fiz. Então, não opte pela arrogância, não corrobore com os arrogantes, com os de coração orgulhosos. Meus olhos aprovam os fiéis da terra. O que Davi estava dizendo: em volta de mim trabalha os fiéis da terra, comigo caminha, e esse caminhar tem a ver, não tem a ver com o caminhar simples do dia a dia, tem a ver com gente que faz parte da minha vida, com quem eu aprendo, com quem eu tenho exemplo para seguir. Então, precisam ser fiéis, mas os infiéis não servem de exemplo para mim, não trajetam comigo o mesmo caminho. É o que Davi está dizendo: no meu reino não trabalham comigo os infiéis. É como se ele escolhesse as pessoas a dedos. É como se disséssemos: não vai compartilhar o meu trabalho, o meu ministério com o infiel. E isso eu realmente não quero. Eu não quero compartilhar a minha vida com quem não tem fidelidade a Deus. Meus olhos não aprovam os fiéis da terra, e eles não habitarão comigo, eles não farão parte da minha vida. Como nós damos ouvido a quem não tem exemplo de vida? É quem está para uma crise no casamento e ele procura conselho quem já separou 3 vezes. É complicado, né? Muito complicado. Porque ele tem exemplos de como separar 3 vezes. E não como continuar casado, como restaurar a vida. Meus olhos aprovam os fiéis da terra. E eles, esses fiéis da terra, é que habitarão comigo. É escolher quem vai dividir com você a sua caminhada. É escolher quem vai fazer parte da sua vida. É escolher quem tem voz para te dar conselho. É escolher quem tem voz para te orientar na caminhada, na vida emocional, na vida financeira, na vida espiritual. É escolher quem tem autoridade para isso. Meus olhos aprovam os fiéis, e somente quem tem vida íntegra me servirá. Ou seja, os meus empregados, dizendo Davi, tem que ser gente íntegra. Gente que trabalha comigo tem que ser íntegra. Gente que divide a vida comigo tem que ser íntegra. Gente que divide o ministério comigo tem que ser íntegro. Não é gente sem defeito, não é gente sem pecado, mas tem que ser íntegro, até para admitir suas falhas. Quem pratica fraude não habitará no meu reino, Davi diz. Quem pratica fraude, ou o corrupto não vai receber palmas. O corrupto não vai ser convidado para estar comigo, fazer parte da minha vida. E o mentiroso não permanecerá na minha presença. Eu disse ontem que 2022 foi o ano da mentira, o ano das fake news que alimentou a loucura de muitos brasileiros. A loucura. Queridos, a mentira, ela provém do diabo. A Bíblia diz, o diabo é o pai da mentira. E Paulo diz, falemos a verdade uns com os outros. Admita na sua vida, quem vai falar com você a verdade, não é aquele que está vendo você caminhar para um buraco e diz assim, caminha, está tudo bem. Mas o amigo é aquele que diz, você está indo em direção a um abismo. Isso é amigo. Está avisando o que está acontecendo. O mentiroso não permanecerá na minha presença. Não fará parte do meu ciclo de gente quem eu ouço. Cada manhã, eu fiz calar todos os ímpios da terra. E eliminei todos os malfeitores da cidade do Senhor. Cada manhã, eu decido andar neste caminho. Cada manhã de 2023, aprenda a trilhar esse caminho. Trilhar esse caminho, repetindo aqui, trilhar o caminho da integridade, coração íntegro, repudiar o mal, se afastar dos corações perversos, não se envolver com o mal, calar o que difama o próximo, não tolerar os arrogantes, aprovar os fiéis, aprovar os que têm vida íntegra, não permitir quem pratique a fraude de qualquer natureza, seja psíquica, seja de qualquer forma, a fraude não habita na sua casa, não admitir o mentiroso como seu conselheiro e a cada dia tomar decisão para trilhar esse caminho. Que Deus te abençoe e 2023 seja o ano de você caminhar nessa trilha em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Vamos ficar em pé.